Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente do Banco Central diz no Congresso que melhora na economia depende da reforma da Previdência.
Aprovada a criação do Cadastro Nacional da Pessoa Idosa.
Gerente operacional da Vale diz à CPI de Brumadinho que não era responsável pela segurança da barragem.
Boa noite.
Boa noite.
O gerente operacional da Vale, Rodrigo Arthur Gomes de Melo, afirmou que não era responsável pela segurança da barragem de Brumadinho e que não sabia dos riscos de rompimento. Ele prestou depoimento na CPI do Senado, que investiga o caso. Repórter Yara Farias Borges.
O gerente operacional da Vale, Rodrigo Arthur Gomes de Melo, foi ouvido na CPI de Brumadinho e afirmou que não tinha atribuição de monitorar a segurança do complexo e que não sabia dos riscos da barragem.
A minha atribuição era fazer a gestão operacional da lavra, do beneficiamento e do embarque de minérios. A atribuição de fazer o monitoramento, o controle, a auditagem, a inspeção era de uma área técnica que não era a minha atribuição. E eu gostaria também de saber o que aconteceu, porque para mim aquela estrutura estava segura.
Na avaliação do relator, senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, o rompimento da barragem em Brumadinho, que matou cerca de 300 pessoas e causou danos ambientais, deve-se à omissão dos diretores, que devem ser punidos exemplarmente.
Ninguém se mexeu em relação a isso. Resultado, a barragem se rompeu. Todo mundo graduado, todo mundo bem pago, todo o processo elogiado, todo mundo batendo palmas entre si, a barragem rompe e mata. Omissão. Isso é o que precisa ser punido de maneira exemplar aqui, senhor Rodrigo.
A medida provisória que prorroga o pagamento de uma gratificação salarial para servidores que atuam na Advocacia Geral da União foi aprovada pela Comissão Mista. A proposta segue para a votação nos plenários da Câmara e do Senado. Repórter Raquel Teixeira.
A Comissão Mista, que analisa a medida provisória 872 de 2019, que prorroga até 2020 o pagamento de uma gratificação aos funcionários requisitados que trabalham na Advocacia Geral da União, aprovou nesta terça-feira o relatório do senador Teomário Mota, do Prós de Roraima, que rejeitou todas as emendas ao texto original. Segundo o relator, a estrutura de pessoal da AGU não é suficiente, apesar da autorização do Ministério do Planejamento para a realização de concurso, que vai preencher 100 cargos administrativos no órgão. Uma das emendas rejeitadas determinava pagamento de gratificação também para servidores da Defensoria Pública da União. A senadora juíza Selma, do PSL de Mato Grosso, disse que estender o benefício não é a melhor forma de resolver o problema.
Existe um projeto de lei 7922/2014 que está pronto para ir a plenário na Câmara. E este projeto de lei dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras e cargos da DPU. Este projeto de lei, ele soluciona todo este problema que nós estamos aqui enfrentando nesse momento.
Depois de analisada pela Comissão Mista, a MP 872 segue para a votação nos plenários da Câmara e do Senado.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, manifestou preocupação pelos cortes no ensino superior anunciados pelo governo e disse temer que eles prejudiquem a implantação definitiva da Universidade Federal de Rondonópolis, sua cidade natal.
O senador saudou os jovens que foram às ruas na quarta-feira, manifestando-se de forma ordeira em defesa da educação, a pesquisa e a ciência. Ele se comprometeu a lutar para que o governo reveja os cortes anunciados e, principalmente, não transforme a educação brasileira numa luta ideológica.
Nós queremos, acima de tudo, uma gestão eficiente para que a gente possa promover esperança para a nossa juventude.
O Senado aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional da Pessoa Idosa. As informações vão subsidiar o poder público na execução de políticas efetivas para idosos. Repórter Paula Groba.
O projeto prevê a criação de um cadastro nacional que permita a identificação de pessoas idosas no país, com informações socioeconômicas, como, por exemplo, as dificuldades enfrentadas por elas para exercer plenamente seus direitos. Pelo texto, os dados serão recolhidos, processados e sistematizados pela União e pelos estados e incluem também informações georreferenciadas. Relatora da proposta no Senado, a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, lembrou que até hoje o país não possui cadastro do tipo, o que dificulta a adoção de políticas públicas direcionadas e efetivas para esse público.
Esse cadastro que nós estamos propondo vai ser constituído com base de dados importante para elaboração de orçamento, inclusive resguardado o direito à privacidade da pessoa, obviamente, mas com o objetivo de ter uma capacidade orçamentária melhor e adotar publicamente políticas públicas adequadas à realidade. Quantos são os idosos do Brasil? Nem isso nós temos.
A proposta segue para a sanção presidencial.
Duas medidas provisórias perderam validade por não terem sido votadas pelo Congresso Nacional no prazo de 4 meses. O vice-presidente do Senado diz que não haverá caos jurídico. Já a oposição afirma que a caducidade revela fragilidades na base aliada. Repórter Érica Christian.
Editadas em dezembro por Michel Temer, a medida provisória 862 criava a região metropolitana do Distrito Federal e a MP 860 autorizava a doação de R$15 milhões para ajuda aos venezuelanos em Roraima, mas desse total, apenas 5 milhões foram liberados. As duas medidas provisórias perderam a validade por não terem sido votadas. O vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, explicou que não há prejuízos ao país.
Não me parece nenhum problema, até porque essas duas eram ainda do governo anterior e não se referem a nada que seja substancial à administração pública.
Para o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, a não votação dessas duas medidas provisórias revela a fragilidade da base aliada de Bolsonaro.
É uma demonstração de que o governo não está organizado com a sua base para debater as medidas provisórias.
Argumento rebatido pelo vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima.
Essas medidas provisórias não foram do governo do presidente Jair Bolsonaro, e sim do governo anterior. Nesse caso específico, eu acho que a oposição está fazendo tempestade apenas.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, chamou a atenção para a necessidade de que as autoridades do setor penitenciário cumpram a lei, dando dignidade, respeito aos direitos humanos e atendimento às peculiaridades das mulheres, especificamente das mães encarceradas.
Ele destacou que em 68% dos casos, essas mulheres cometeram crimes ligados ao tráfico de drogas e propôs uma análise sobre o que seria melhor, a prisão ou a criação de programas de recuperação.
Embora existam ilhas de instituições penais que procuram atender à legislação protetiva das mulheres encarceradas, o que predomina é uma situação em que a mulher sofre por preconceitos, abusos e violências. No geral, não tem direito a uma gestação tranquila e, com frequência, são colocadas em celas mistas com homens.
O senador Regufe, do Distrito Federal, criticou o anúncio do presidente da República de que fará a correção dos limites de isenção da tabela do imposto de renda somente no ano que vem.
Ele defendeu que o Congresso Nacional vote projeto de sua autoria que corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda todos os anos pela inflação do ano anterior, mais a variação de 1%, até que a defasagem seja corrigida.
Isso é uma forma responsável e gradual de corrigir e recuperar o poder aquisitivo dos salários no Brasil. Não estou propondo a correção de uma vez.
A economia está em compasso de espera pela aprovação das reformas. Foi o que admitiu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o esfriamento da economia registrado no final do ano passado continuou neste ano e ressaltou que os investidores estão cautelosos, aguardando a aprovação da reforma da Previdência.
O mercado precisa se libertar da necessidade de financiar o governo e se voltar para financiar o empreendedorismo. Nesse aspecto, medidas de ajuste fiscal podem contribuir. Colocar as contas públicas em uma trajetória equilibrada, através de um ajuste fiscal e de uma reestruturação patrimonial, gera efeitos multiplicadores sobre o mercado de capitais.
O presidente do Banco Central afirmou que o rebaixamento do Brasil se deveu à desconfiança do mercado de que o país vai conseguir solucionar o problema fiscal e que países como a Argentina, praticamente sem reservas, acabaram recorrendo ao FMI.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.